corrigimento e, obviamente, de acordo com a avaliação que faz do uso da palavra. Faça favor de concluir, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, aquilo que eu peço é que a Sra. Presidente não se esqueça que quando sai da bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista aí para presidir a Assembleia da República, deixa de ser deputado do Partido Socialista e deixa de defender o Partido Socialista, que é aquilo que tem feito. E vou terminar, senhoras e senhores deputados, porque os portugueses o que perguntam lá em casa é o que nós estamos a discutir aqui. E alguns nem sabem o que é um percebo. Olha, um percebo é isto. Está aqui. Os percebos são isto. É isto que nós discutimos aqui uma manhã inteira. Uma manhã inteira que estivemos aqui a discutir.
Acham muito isto? Muito obrigado, Sr. Deputado.
Qualquer dia vamos estar aqui a discutir o caracol.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vamos estar a discutir isso. Vou terminar, Sra. Presidente.
Toda a gente sabe o que é que estamos a discutir.
Há muita gente não sabe. Se calhar até deputados do Partido Socialista não sabem. Sr. Presidente, vou terminar a dizer assim. O percebo cresce desta maneira. A onda bate na rocha e traz. O percebo cresce. A onda volta a bater e o percebo volta a crescer. Faz lembrar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem mesmo de concluir.
Cada vez que a Sra. Presidente me interrompe, o Chega cresce nas sondagens e é por isso que nós estamos a crescer.
Sr. Deputado, faz
favor. Muito obrigado.
Concluímos o debate sobre este ponto. Vamos passar à fase de encerramento. Tem a palavra o Sr. Deputado Salvador Formiga, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Pensava já ter visto tudo, mas hoje acho que se ultrapassaram limites inaceitáveis. E foi uma falta de respeito, acima de tudo, pelos pescadores que em 2015... passaram enormes dificuldades, os pescadores da sardinha, sem saberem se era só naquele ano, se era por mais anos, se quanto tempo iriam estar privados de sustentar as suas famílias. O senhor devia ter respeito, o senhor deputado devia ter respeito pelas famílias que sofreram na pele. E aquilo que estamos a tentar fazer aqui hoje é financiar comitês que estão em fase embrionária e que precisam deste impulso. Porque é só com a ciência e com a participação dos pescadores que vamos conseguir dar a volta à necessidade de sustentabilidade dos recursos marinhos. Todos nós gostamos de receber à mesa os percebes, o polvo, a sardinha. Mas é importante saber que os recursos são esgotáveis. E isso é que é importante saber. E quando eles se esgotam, é aos pescadores que dói no bolso. Por isso, era importante ter mais respeito relativamente aos pescadores. É importante também saber reconhecer o que de bem se faz. Em política também temos que saber reconhecer o que de bem se faz. E aqui há que dar mérito e há que fazer o reconhecimento a todas as entidades que participaram no desenvolvimento destes comitês. Porque fica bem também à oposição saber reconhecer o que bem se faz. De resto, acho que está tudo dito, também sabemos com quem podemos contar e principalmente os pescadores e todas as entidades envolvidas nestes comitês saem daqui hoje a saber com quem podem contar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 4 da nossa ordem do dia. Projeto de Lei nº 258/15 do Chega, que determina a proibição da comercialização de madeira ardida resultante dos incêndios florestais. Para apresentar este projeto de lei, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor.
Senhora Presidente em exercício, senhores deputados, as discussões deste Parlamento não podem ser ociosas nem serem esquecidas das chagas nacionais. Estamos hoje no último dia do primeiro trimestre do ano e faltam apenas 82 dias para o verão e só o Chega se mostra preocupado em agendar esta problemática dos incêndios. Falemos com verdade e só com a verdade. Estes 7 anos e meio de governo socialista apenas nos trouxeram políticas incendiárias e de terra queimada. Destruíram a educação, destruíram a habitação, a saúde, a segurança e a defesa e também o futuro dos portugueses. Os socialistas são assim. Mas hoje, senhores deputados, estamos a discutir os incêndios florestais e como minimizar este flagelo. Sem querer retornar à dolorosa memória dos trágicos anos de 2017, momento histórico desgraçado pelas 114 vidas perecidas nos fogos, a verdade é que basta irmos a 2022 para vermos que arderam 110 mil hectares em Portugal. Foi o 5º valor mais elevado de área ardida desde 2012. A verdade é que dentro destes 110 mil hectares ardidos, o CNF demonstra-nos que 28 mil eram áreas protegidas. É verdade, o quarto pior número desde há 48 anos, o número mais alto desde o quente ano de 1975. A verdade é que Portugal foi o ano passado o país europeu que mais ardeu. A verdade é que o Estado falhou. E a verdade é também que se demonstra então uma correlação direta entre o socialismo e os incêndios. Se a prevenção a estes dois não for bem feita e eficaz, eles chegam pela calada da noite e queimam tudo. Transformam os campos coloridos em cemitérios de cinza negra. Estas verdades, senhores deputados, deviam envergonhar as forças políticas que passaram este inverno esquecidos desta chaga nacional e que hoje não trazem para o agendamento do Chega nenhuma, repito, nenhuma iniciativa. Não é o Chega que ignoram, senhores deputados, é o país aflito que os senhores abandonam. Os senhores traçam uma linha vermelha entre o politicamente correto das vossas bancadas e a aflição dos portugueses. Mas os portugueses sabem que podem contar com o Chega. Quando a causa comum desta aflição é o incendiarismo, são 28%, é muito urgente a adoção de soluções estruturantes a montante, designadamente aquela que trazemos hoje, a proibição da comercialização da madeira queimada. Mas este PS o que dirá? Dirá o mesmo que há décadas, que vai investir. Mas, senhores deputados, senhora Presidente, fomos ver as promessas de 2021 ao portal Mais Transparência. Foram previstos 89 milhões de euros, pagos apenas 38, menos de metade. Foram prometidos a entrega de 179 veículos, hoje entregaram 0% executado. Foram prometidas instalações de radares de dupla polarização, instalação 0% executado. A entrega de 6 helicópteros bombardeiros, entregues hoje 0 executado. E vejam bem, senhores deputados, a única medida que excedeu os 100% da execução é aquela que engorda o Estado, aquela que cria mais estruturas. Essa tem 116% de execução para a Autoridade de Proteção Civil. Senhora Presidente, senhores deputados, não podemos brincar com o fogo porque quem brinca com o fogo queima-se. Assim, tal como foi denunciado tanto pela SIC Notícias como pela TVI 24, os benefícios económicos dos incêndios florestais e a máfia do Pinhal não podem ser ignorados. Existem, de facto, os benefícios económicos que mostram realidades inquietantes. O nosso projeto vem prevenir os incêndios com motivação económica e há esperança. Agora é o momento de agir e não no próximo verão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Chega apresenta-nos hoje um projeto de lei que supostamente tem por intenção combater os interesses em volta do drama dos incêndios florestais, intenção essa que evidentemente acompanhamos, nomeadamente naquela que é a dimensão do combate ao negócio da madeira queimada resultante desses mesmos incêndios. Mas a forma como propõe uma solução é que já é um caminho no qual divergimos, porque a solução apresentada pelo Chega a concretizar-se teria também um efeito mais devastador no ambiente do que os próprios incêndios, porque a solução que aqui nos apresenta determina a combustão de toneladas de madeira resultante dos fogos florestais em centrais de biomassa, gerando assim elevadas emissões de carbono para a atmosfera, o que de facto não podemos acompanhar. Ora, numa altura de emergência climática, e bem sabendo que o Chega é negacionista das alterações climáticas, aquilo que é preciso fazer é uma transição energética e não estar a contribuir para o problema do aquecimento global. Os problemas dos incêndios não se resolvem queimando a madeira que deles resulta. Entendemos sim que deve haver uma compensação pelos serviços de ecossistemas, deve haver uma fiscalização para aquilo que são a dimensão da criminalidade dos incêndios, em relação a isso estamos inteiramente de acordo. Temos que atrair pessoas para o interior do país, é um caminho que tem que se reverter até com políticas de ano de promoção, não só do eucalipto, como na dependência de vastas áreas florestais que têm contribuído para a desertificação do próprio interior. Mas eu lembro que o Governo assumiu o compromisso de inverter o sentido da marcha no que diz respeito à estratégia de biomassa para Portugal, bem como a Lei de Bases do Clima, que está por regulamentar e que o Governo tem de vir a terreiro com a regulamentação da Lei de Bases do Clima. Quanto àquilo que é o combate aos incêndios e o destino da madeira ardida, é um debate que entendemos que quer a Assembleia, quer a sociedade tem que fazer, porque é um debate complexo.
Tem de concluir, Sra. Deputada.
Vou mesmo concluir, Sra. Presidente, muito complexo na sua gestão e que não podemos acompanhar na solução proposta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado António Monteirinho, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de lei 252, que determina a proibição de comercialização da madeira queimada resultante dos incêndios florestais e aqui centrado sobretudo no incêndio que devastou a Serra da Estrela, agora apresentado pelo Partido do Chega, é, no mínimo, radical, pois representa uma ingerência direta do Estado na economia, punindo em geral todos aqueles que se dedicam ao comércio da madeira, tenham eles ou não culpa do incêndio. Admitimos nesta matéria possa haver dolo com esse objetivo, mas não nos parece sensato generalizar como a lei desta natureza, meras suspeitas, ilegítimos, imorais e ilegais interesses de lucro. Medidas deste tipo aceitam-se, sim, se a madeira em causa fosse diretamente o resultado de concretos atos criminosos, comprovados e claramente imputáveis ou responsáveis, o que, todavia, deveria ser apurado e julgado pelo Poder Judiciário, existindo, de resto, já legislação que prevê essas sanções. A nossa filosofia fundamental não é promover medidas cegas de coerção, mas sim promover medidas de promoção do equilíbrio e da economia ambiental. Neste caso, a verdade é que nem sequer é demonstrável que parte dos incêndios florestais seja explicada pelos motivos que fundamentam e justificam este projeto de lei, não sendo, mesmo assim, as notícias dos jornais ou dos telejornais razão suficiente para se tornarem numa decisão desta extensão e desta gravidade. Na verdade, o verdadeiro combate a estas práticas deve ser feito preventivamente, a montante, por um lado, através da planificação de ordenamento e de povoamento na floresta e, por outro lado, dos dispositivos de prevenção e de vigilância constante no combate eficaz e ajusante através da investigação e da punição de eventuais crimes detectados e comprovados, sejam eles motivados por esta razão ou por quaisquer outras. Por exemplo, a preocupação em incentivar a valorização e preservação das florestas, como recentemente aconteceu com o projeto do Mercado Voluntário de Carbono, promovido pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática, visando aumentar a rentabilidade financeira dos produtores florestais e contribuindo com este projeto para promover mecanismos de vigilância e ativos na nossa floresta, podem revelar-se muito mais eficaz do que as medidas puramente punitivas com que este projeto de lei quer criar. Esta medida contribui para preservar as florestas e para responder à nossa escala às exigências do combate pela sustentabilidade climática do planeta. Não nos parece, pois, sensato avançar com uma medida simplista e de largo espectro.